Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorens, vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de equities global aqui, Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson? Bom dia. Bom dia, pessoal. Boa sexta.
Bom dia para estar aqui, né, Vitor?
Bom dia, ótimo dia.
A gente vai comentar
dia.
Aqui nas pautas aqui, mas a temporada de balanço lá fora pegou fogo aí ontem à noite. O Vitor vai dar uma aula pra gente aqui. Turma, começando tradicionalmente no mercado internacional, né? Hoje os mercados amanhecem lá fora em leve alta, tá? O S&P sobe meio ponto percentual, Eurostox, Londres também na mesma dinâmica. O mercado vem bebendo desse otimismo gerado aí ontem por essa questão da temporada de balanços que o Vitão vai comentar. Um ponto importante, tá, pessoal? Hoje, 10h30 da manhã, payroll dos Estados Unidos. Ontem tivemos o ADP por lá e hoje, 10h30 da manhã, payroll, projeção do mercado, né? É uma desaceleração no ritmo de criação de empregos para 185 mil novas vagas versus 216 mil na última divulgação. Então, bem importante calibrar isso. Fed na quarta-feira trouxe ali um humor, tirou um pouco, vamos dizer assim, do ânimo dos mercados em relação, principalmente na frase ali que ele diz em relação a março, ainda não seria a discussão mais razoável. O mercado se ajustou um pouco a esses preços e voltou os olhos um pouco mais para divulgação de dados, que como comentei, tivemos o ADP ontem, hoje payroll, e principalmente, meu amigo, temporada de balanços. Ontem, Meta, né, Amazon e Apple foram os grandes destaques aí. Né?
É, exatamente, né, Gerson? Desde a última vez que eu estive aqui, né, na segunda-feira da outra semana, quase 10 dias atrás, então a gente teve uma evolução importante, né, nessa temporada de resultados. Nessa semana atual, apenas nessa semana, a gente ainda tem divulgações importantes hoje ainda, como Chevron, por exemplo. Só nessa semana, 24% do S&P em market cap divulga os seus resultados. Até ontem, antes dessas divulgações super importantes que você já citou, e nessa semana a gente também teve outras, né? Acho que vale destacar, fora dessas mais consensuais, Pfizer também, Mastercard também, que foram divulgações importantes. Mas a gente também teve Microsoft e Google, que vieram num tom um pouco mais misto, né? Microsoft, a gente viu uma evolução bastante importante em basicamente todas as métricas. No Google também a gente achou uma reação do mercado, na verdade foi uma reação até mais mista, né? A ação chegou a cair 6,5 depois da divulgação do resultado. Sim. Mas a gente não viu muita razão, sendo muito pragmático para isso. Teve um pequeno miss em relação, que é um número abaixo, né, da estimativa do que o mercado esperava em relação às receitas de propaganda, de advertising. Mas foi muito pequeno, foi 0,5%, então a gente achou muito ok que a reação do mercado, de fato, ela parecia desproporcional naquele momento. Ontem, e aí eu acho que talvez é o principal tema aqui que a gente vem falando, até pelo tamanho dos movimentos, né, Gerson? A gente conversava aqui no bastidor, empresas já bastante grandes em termos de market cap, em termos de receita, e mesmo assim elas continuam subindo 10, 12% depois de uma divulgação de resultados. Que é o caso da Meta, né? Chegou a subir 16%, excelente. Hoje de manhã estava subindo perto de 13% com 14%.
Só que para subir 16% uma ação desse tamanho é muita liquidez, deve ter uns 13 Ibovespa ali de volume para fazer um movimento desse aí, no papel desse tamanho, né?
Exatamente, é uma ação que representa perto de 2,5% do S&P, então uma ação extremamente relevante, muito grande, né? O S&P em termos de valor de mercado, ele vale mais de 40 trilhões de dólares. Então, poxa, só fazendo a conta rápida aqui, 2,5% do S&P é basicamente 1 trilhão de dólares. Então, de fato, a gente está falando de algo muito grande e se teve uma performance muito boa. Essa performance ela foi explicada por onde o Google veio um pouco mais fraco, a Apple é relativamente diferente aqui, mas veio um pouco mais forte no advertising. Eles vieram acima do mercado. O que o consenso esperava também, eles tiveram as receitas acima do que o consenso esperava em relação ao CAPEX e ao guidance do primeiro trimestre também foi um pouco mais forte. O CAPEX mais forte aqui, ele acabou até sendo positivamente lido, porque o mercado leu como um investimento mais forte em inteligência artificial. Falando rapidamente de Amazon e Apple, pessoal, Amazon também o resultado foi mais forte do que o mercado esperava, 6% de alto, que também numa empresa imensa, que representa quase 5% do índice, principalmente no segmento de AWS. E para a gente é um dos principais players atualmente para surfar essa tendência de inteligência artificial. Ainda é, mesmo depois do resultado de ontem, mesmo depois dessa alta no pre-market, no after de ontem e continuamente hoje no pre-market. Em relação à Apple, a gente tem uma visão um pouco diferente. Na verdade, o cenário ele se desenrolou como a gente imaginava, que a empresa ela tem bastante capacidade, os seus hardwares eles são objetos de desejo ainda até hoje. Mas, de fato, o principal mercado de crescimento da Apple. É a China, que aí é chovendo molhado, a gente já vem falando de problemas de China há algum tempo. Aliado a isso tudo, é uma atividade relativamente mais fraca lá. Você tem também uma competição muito maior em termos de outras opções de hardwares, não só de iPhones. Inclusive, as vendas da Apple na China elas foram 13% menores do que no ano anterior, 11% mais fracas do que o consenso esperava, de novo, e não só em iPhones, também em Macs, também em iPads, Apple Watch, enfim, foi basicamente em todo lugar as vendas na China um pouco mais fracas. E aí a Apple destoou dos seus pares em termos de tamanho, não modelo de negócio, e caía perto de 1,5%, 2% também ontem, depois das divulgações, Gerson.
Bom, então, turma, acho que o pessoal vai fazer, né, colocar na balança aqui esses movimentos positivos e negativos na temporada de balanço, mas o resumo da ópera hoje é o mercado mais positivo lá fora, bolsas para cima, dólar perdendo um pouquinho de valor, 10 anos, né, se afastou do 4% ali, ontem teve um fechamento importante, taxa ali, estamos com 3,88%, né, lembrando, a gente estava com 3,70 naquela euforia do final do ano passado, em janeiro chegamos a tocar ali o 4,10 no momento de mais, né, preocupação do mercado em relação aos dados que eram no começo, né, desse ano. Hoje tem uma descompressão, 3,88 o 10 anos, o que tem ajudado também o mercado lá fora a performar um pouco melhor. No mercado de commodities, tá, pessoal, o petróleo hoje tem uma alta de 0,7, está $74 aqui o WTI, né, e o Brent negociando aí cravado praticamente nos 80, que é o cenário base que até o Jean aqui comentou com a gente hoje, ontem, né, o nosso cenário de oil é basicamente esse 80 abaixo, ali vamos dizer assim, o que a gente tem de precificação. O que chama atenção hoje, o minério de ferro tem uma baixa significante, tá? 3,60 de queda, $126 aqui, né, o minério está nessa volatilidade bem em cima, né, da China, e de novo, né, lembrando, está bem próximo aqui de um evento sazonal importante lá, que é o Ano Novo Lunar Chinês, que começa dia 9 de fevereiro, né, então você tem ali, né, uma redução nas atividades e eventualmente também provavelmente da demanda por minério. Então é importante ficar de olho nisso, tem um fator específico da Vale, daqui a pouquinho eu vou comentar sobre, né, a reunião de conselho, mas na média a gente está tendo um dia hoje pior para o minério, positivo para petróleo. Na agenda do dia ainda tem hoje sentimento, né, do consumidor de Michigan ao meio-dia, né, para quem chegou depois, aí o Instagram ficou online um pouquinho depois, turma, o principal evento do dia é o payroll dos Estados Unidos, né, a quantidade de vagas criadas no mercado de trabalho americano, 10h30 da manhã. Então o mercado abre no campo positivo, mas atenção redobrada, esse indicador tem força de sobra para mudar, né, a direção dos mercados aí, juros, moedas e bolsas. Então atenção para esse horário lá fora. E como o Vitão comentou bem, temporada de balanços é o grande destaque, né, para quem tem Meta aí e Amazon, vai colher bons frutos hoje. Para quem está posicionado na ponta da Apple, provavelmente um dia mais complicado aqui, né, para as ações. Mais algum ponto lá fora, Vitão? Semana que vem tem alguma coisa para a gente ficar de olho na temporada de balanços?
Ou já são, eu acho que o principal, obviamente, acho que talvez o que ainda falta acontecer de mais importante, pelo menos falando de uma ação específica, é de fato a NVIDIA, que o mercado tem acompanhado muito mais forte, que o resultado só vem no fim de fevereiro, dado que o ano fiscal é um pouquinho diferente para a NVIDIA. A gente já tem basicamente 50% do S&P já tendo reportado, próximo a 50%, crescimento de perto de 7%, uma surpresa também ainda mais alta, perto de 8,9%, também muito positiva. Então, de fato, o que a gente tem ficado um pouco mais confortável com a Bolsa Americana é, sem dúvida nenhuma, por conta da performance operacional apoiando esses múltiplos, que eles estão acima das médias históricas. Então, hoje a gente tem uma visão pro S&P, pro índice amplo, muito mais de uma lateralidade do que, de fato, de uma performance muito forte, mas a gente gosta de bolsões específicos, de ações específicas, como a gente já tem comentado aqui bastante, né? Os setores de information technology, mais especificamente inteligência artificial, healthcare a gente gosta, financials a gente gosta, setores que, na nossa visão, eles têm algum destaque nesse ano. É óbvio que com tudo que tem acontecido, e você já deu um resumo aqui, mas com uma atividade econômica que eventualmente ela desacelere menos do que o esperado, e até eventualmente acelere, o nosso time macroeconômico tem um viés altista, inclusive, com cortes de taxa de juros, que obviamente a ponta curta cai mais do que a ponta longa, na nossa visão, teria um boost tipping, mas a ponta longa também cairia, que impactaria a bolsa. E uma performance operacional das ações americanas muito boa, você acaba tendo um macroambiente muito favorável para ativos de risco, especificamente para equities. Então, de fato, a gente tem sido positivamente surpreendido hoje com o mercado americano.
Boa. Para fechar o global, o Bitcoin estável hoje, $43 mil. Então, resumo da ópera, o mercado amanhece no campo positivo, com um indicador super importante para monitorar 10h30 da manhã e de olho na temporada de balanços que vai refletir aqui os balanços de ontem à noite. No Brasil, pessoal, vamos lá, IBGE divulgado daqui a pouquinho, daqui a 16 minutos, produção industrial de dezembro, projeção do banco aqui é uma alta de 0,5%. E além disso, a gente tem uma agenda, né? Tivemos o Copom aqui na quarta-feira, bem, né, by the book, vamos dizer assim, fez o que o mercado imaginava, né, na redução da Selic. Na semana que vem, a gente tem ata do Copom na terça-feira, vendas no varejo na quarta, IPCA de janeiro na quinta e volume de serviços na sexta. Então, turma, uma agenda muito carregada aqui no Brasil, até fazia um tempo que a gente não tinha um movimento desse, a gente ficou praticamente janeiro todo, né, à mercê do mercado internacional, dado que a agenda aqui estava mais fraca, até teve o IPCA 15 que ajudou o curva de juros aqui, verdade, mas a gente obviamente bebeu bem mais, né, do noticiário internacional. Mas semana que vem a gente começa a ganhar corpo a temporada de balanços aqui no Brasil e tem uma agenda carregada, como eu acabei de comentar com vocês, começando já na terça-feira com a ata do Copom e terminando com o volume de serviços na sexta e passando pelo IPCA de janeiro na quinta. Então, turma, já está o recado dado, semana que vem é uma atenção redobrada aqui para o Brasil, depois de praticamente um janeiro todo de olho no mercado internacional, seja pela questão macro, seja pela temporada de balanço lá fora, como o Vitão comentou, já na sua quinta marcha indo para o final, que passa a segunda marcha semana que vem e começa a ganhar corpo na temporada de balanço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, às 3 horas da tarde, e o presidente Lula participa de cerimônia de 132 anos do Porto de Santos, às 9 horas da manhã. Então, isso eu tenho que ficar de olho aqui na parte do Brasil. Acho que pós-carnaval a gente volta a falar mais um pouco da agenda política, né? A gente tinha até sentindo falta disso aqui, o pessoal tem perguntado, né, sobre a tal da reforma, né, tributária, que agora entra os projetos de leis, né, que é onde vão ser definidas as alíquotas e outras, né, peculiaridades, pós-carnaval, turma. Então acho que até lá ainda, né, até o final da segunda semana ali, praticamente de fevereiro, ainda, né, uma agenda mais fraca em Brasília, mas a gente deve começar a ganhar corpo em março, deve ser um mês super importante, né, na parte, né, de Brasília. Vitão, aqui no Brasil, né, a gente está de olho na temporada de balanços, né? Tem aí TIM, Bradesco, Klabin, Alpargatas, Banco do Brasil, CCR, Multiplan, Uzi Minas aí na próxima semana, e sem contar, claro, BTG Pactual aqui na segunda, né? Então, temporada de balanços fazendo o seu kick-off aqui no Brasil, bom ficar de olho nisso também, né?
Não, sem dúvida, Gerson, acho que é bom ficar de olho nisso. A gente já teve algumas divulgações recentes, tiveram algumas também, enfim, reuniões com o mercado também bastante importantes, né? Acho que vale destacar a divulgação do Santander, de fato não foi um resultado que brilhou os olhos, o banco também talvez não negocie no valuation que a gente acha aqui extremamente atrativo. A divulgação, como você comentou, do Bradesco é uma divulgação bastante importante. O Bradesco nos últimos 5 trimestres, talvez, aqui, já contando com esse quarto, tem apresentado, na verdade, desde o terceiro tri de 2022, né? E a gente já está indo para o 6º trimestre, em que o Bradesco ele tem apresentado resultados um pouco mais fracos do que o sistema, não em linha com seus principais pares, fez reestruturações importantes no seu time de gestão. Então, eu acho que o resultado do Bradesco é, de fato, um resultado importante aqui para ser acompanhado. E aí outras reuniões que importantes, né? A gente teve uma reunião nessa semana do Nubank com o mercado de maneira geral, até para balizar um pouco mais de estimativas. Então, acho que conforme a temporada de resultados ela vai ganhando corpo e velocidade, a gente vai, de fato, tendo mais pauta e assunto, rever teses, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, como você comentou, né, Gerson? Acho que de todas as temporadas de resultados, talvez a do quarto tri ela seja mais importante, porque ela te dá uma visibilidade do ano inteiro, os comentários do ano inteiro, e também, muitas vezes, um prognóstico, ou pelo menos um guidance para o que será 2024, que, obviamente, para a nossa bolsa aqui, é também extremamente importante, Gerson.
Boa, pessoal, vocês estão até comentando aqui no chat, né? Hoje está marcado, sim, para acontecer a reunião de conselho de administração da Vale, né, onde alguns assuntos, né, vão ser discutidos e podem ser pautados, inclusive, a questão, né, do novo mandato do presidente da companhia. Alguns jornais comentam que essa decisão podia ser adiada, dado que ainda não tem, né, o prazo ainda pode ser estendido até maio, né, para essa discussão. Então, na média, a gente não tem ainda uma resposta sobre se essa discussão vai acontecer hoje ou não. A reunião vai acontecer, sim, mas não quer dizer que esse ponto vai ser discutido na reunião do Conselho. Então, atenção para isso, a gente deve ter notícias aí mais próximo no final do dia, com o mercado fechado. Faltam apenas detalhes para a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, notícia que saiu nos últimos dias aqui, movimentou bastante o preço dos ativos, segundo os jornais. E a DASA, né, também anunciou que avalia aí alternativas como venda de fatia ou até controle da companhia, conforme divulgou, né, a Bloomberg. É isso, meu camarada?
Acho que é isso, Gerson.
Boa. Ah, só para não esquecer, pessoal, na próxima quinta-feira a Petrobras também divulga seu relatório de produção, né? Teve da Vale nessa semana e na próxima quinta a Petrobras divulga seu relatório de vendas e produção do quarto tri e o ano completo. Turma, recado mais importante, chegou, né, finalzinho aí da reta para se inscrever no nosso CEO Conference, né, que acontece na próxima semana, dia 6 e 7 de fevereiro. Temos aí diversos convidados, como o ministro americano Bill Ackman, por exemplo, ministro da Economia da Argentina.
Né, Scott Galloway, para falar de inteligência artificial,
muito,
né, Gerson?
Muito bom. André Esteves, Roberto Salute, toda a turma aqui do BTG. Turma, evento gratuito, online. Só clicar no link do YouTube aqui, estamos no Instagram também, né, tem o link no Instagram do banco. Turma, é aquele evento que não tem como perder. Não tem como terminar esse primeiro tri sem saber o que vai acontecer ao longo do ano. E temos aí diversos painéis, diversos setores, né, economia, política.
Exatamente.
Juros. Então, assim, imperdível esse evento. 6 e 7 de fevereiro, link está aí para a inscrição. Vitão, obrigado aí pela parceria.
Valeu, Gerson.
Desejar a todos uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. We'll be right back.